Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como convidado hoje o médico vegano Eric Slivich, que é diretor do Departamento de Medicina e Nutrição da Sociedade Vegetariana Brasileira e também docente do curso de pós-graduação do Grupo Nutrição Humana. Eric, no bloco anterior eu te fiz uma pergunta, né? Que tem algumas sociedades que elas precisam adequar as suas dietas, né, em relação à questão climática, a determinadas situações que elas vivem, como no caso os esquimós e também dos países asiáticos que acabam tendo que ingerir insetos, já que não tem a alimentação para todos. Como você, enquanto vegano, vê essa situação?
Olha, dentro do ponto de vista de sobrevivência, né, muitas pessoas acabam utilizando o que elas podem encontrar naquele meio natural, né? No caso do esquimó, por exemplo, como é que você vai plantar algo no gelo, né? Então ele vai se virar com o que existe ali realmente naquele local. Agora, quando a gente pensa numa sociedade um pouco mais igualitária, a gente pensa numa sociedade que pode ajudar as outras pessoas a terem uma qualidade de vida melhor, né? Então, hoje a gente vive numa sociedade onde, assim, o outro país está com algum problema, deixa que ele se vire, né? E quando a gente consegue um excedente de produção, por exemplo, o que se procura fazer hoje é tentar vender isso de alguma forma mais rápida ou reduzir o preço. A gente não tem essa ideia de divisão de benefícios com as pessoas. Essa questão cultural é muito forte para a gente. Eu não sei até que ponto o ser humano conseguiria mudar isso em pouco tempo, mas o fato é que a gente, com o meio ambiente cada vez mais degradado, a gente vai ter de alguma forma que pensar como se ajudar mutuamente, porque a gente está ficando com áreas restritas para plantio de produção de alimentos, a população aumentando, então existe uma possibilidade de cada vez mais pessoas passarem fome, enquanto outras pessoas elas estão com excesso de alimentos também.
No caso, quando você fala em ajuda, seria os países começarem a exportar produtos, por exemplo, para os esquimós, nos polos? Ah, seria isso, criar um comércio com aquela população?
Dentro da visão de comércio, né, que é o que a gente tem hoje, isso entraria nas leis que nós temos hoje mesmo, né? Então, é uma questão econômica que você teria que ter o outro povo querendo isso também.
Porque quando se fala em vegetarianismo, mas principalmente em veganismo, vem associado uma ideia, uma filosofia de vida, né? Em que não vai submeter o animal a nenhum tipo de sofrimento em detrimento aos desejos ou às necessidades humanas, né? Mas nessas situações, o vegano, por exemplo, se você estivesse lá num dos polos, né, vivendo no meio dos esquimós, você comeria a carne de foca, por exemplo?
Olha, essa é uma pergunta bastante difícil, né? Porque se hoje você me colocasse num local assim, né, com a consciência que eu tenho, com a criação que eu tenho, eu não conseguiria comer, né, o animal, porque eu entendo que é um ser senciente, que ele tem... Não tem tanta diferença em termos de sensação de dor, né? Não tem nenhuma diferença com relação a qualquer agressão como nós humanos sentimos. Na dor nós somos praticamente todos iguais nesse contexto, né? Agora, a questão é quando você culturalmente nasce e desde pequeno está inserido nesse contexto onde aquilo passa a ser algo natural, né? Então, se eu tivesse nascido talvez num grupo esquimó e desde pequeno tivesse sido alimentado dessa forma, não tivesse outra possibilidade de alimentação, é bem possível que eu crescesse comendo o peixe como eles comem, né? Agora, no momento que nós temos a possibilidade de se alimentar, né, nós podemos nos alimentar de forma saudável, de forma adequada, num ambiente que permite isso, né, eu acho que nada mais justo do que a gente poder usufruir dessa possibilidade, né?
Você escolheu na seleção musical aqui uma outra música do Lenine chamada Paciência. O porquê dessa escolha?
A gente vê muito essa questão da ética, né, frente aos animais. Muitos vegetarianos, eles adotam, na verdade, a maioria dos vegetarianos adotam a alimentação vegetariana pela questão da compaixão com os animais. Então, nesse momento, o vegetariano ele entendeu que os animais eles sofrem como nós sofremos. E que quem convive com qualquer um cachorro, por exemplo, vê como é que é essa interação. Os porcos têm essa mesma interação, é que nós não temos essa proximidade. As vacas também têm. Então, a gente criou essa separação, né, pela forma que nós fomos criados. Então, isso traz um incômodo muito grande para o vegetariano que teve essa consciência dessa percepção e dessa interação que os animais têm e estar observando todo esse contexto de criação e os animais sendo judiados e torturados e maltratados com essa frequência. Então, isso, às vezes, exige uma certa paciência, né, do vegetariano para esperar esse mundo se transformar e ver menos sofrimento com relação à alimentação que as pessoas praticam.
Perfeito. Então nós vamos ouvir Paciência, do Lenine.
Até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, finjo ter paciência e o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para, a vida não para. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida é tão rara, a vida não para mim.
Nós estamos aqui na Rádio USP-FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando o médico vegano Eric Slivit, que é diretor do Departamento de Medicina e Nutrição da Sociedade Vegetariana Brasileira. Pois é, Eric, você escolheu a música Paciência, do Lenine, né? Até dizendo que é necessário ter paciência com a humanidade, né? Para ser vegano, é necessário ter um pensamento, um princípio filosófico?
Na verdade, o que a gente observa é que várias formas de observar o mundo levam uma pessoa a ser vegetariana, né? Quando ela começa a questionar a forma com que nós tratamos os animais, com que a gente trata o meio ambiente ou com que a gente cuida da nossa própria alimentação, toda essa observação vai levando a pessoa naturalmente a buscar mudanças alimentares. Porque a alimentação em última instância é algo que você faz diariamente, várias vezes por dia, que vai trazer impacto sobre todos esses aspectos. Então, na hora que você escolhe o que você vai colocar no seu prato, você está escolhendo como você mexe com a economia, como você mexe com o trato com os animais, como você mexe com o meio ambiente. Então, é uma escolha consciente que traz impacto em todas essas áreas automaticamente.
Você é autor de vários livros, né? Um deles, Alimentação Sem Carne, é o guia prático, Virei Vegetariano e Agora, Emagreça Sem Dúvida, né? Esses livros, geralmente, eles são voltados já para os iniciados ou para aquelas pessoas que ainda estão pensando?
Olha, em todos os três livros, eu parto de uma linguagem mais simples para levar para um aprofundamento maior de informações. Geralmente, para quem está iniciando, Virei Vegetariano e Agora acaba sendo um livro bem interessante, porque ele vai trazer não só questões ligadas a nutrientes, saúde, mas ao meio social que a gente vive também. E questões práticas, né? Porque muitas vezes a pessoa ela percebe que ao se tornar vegetariana, ela vai ser questionada de tudo em todos os momentos por qualquer um que descobre que ela é vegetariana.
Pois é, talvez essa é a principal dificuldade, né? Que seria a não aprovação do grupo que aquela pessoa está inserida. Como a pessoa vence esse processo, considerando que ela vai ter que nadar contra a corrente?
Então, aí tem várias formas de solução, né, para ajustar isso. Eu vejo pessoas que conseguem conviver muito bem com amigos que não são vegetarianos, só que geralmente isso acontece quando os amigos eles entendem que a pessoa mudou a vida dela e ela continua sendo amiga da mesma forma. Muitas pessoas acabam se afastando de amigos que percebem que não tinha tanto essa relação de afinidade, mas sim um interesse de sentar e degustar alimentos que hoje a pessoa já não entende mais como alimentos, né? Então, tem muitas variações nesse processo e a gente observa que muitas pessoas, com o passar do tempo, elas acabam até recusando mais alguns eventos sociais onde a carne é o principal elemento que traz as pessoas à mesa, né? Então, é um problema que a gente observa que o social realmente acaba pegando um pouco, mas o legal é que, assim, cada vez mais pessoas estão se tornando vegetarianas. Eu tenho visto adolescentes, por exemplo, que na escola, de repente, era um adolescente que já tem 4, tem 5, e são grupos que acabam convivendo bem. E hoje, com essa ideia que a gente está tendo cada vez mais das pessoas se socializarem mais, e a gente partir mais para a inclusão do que para a segregação, os jovens estão já inserindo a pessoa que é vegetariana como um amigo, como qualquer outro. Não tem essa discriminação tão grande pro fato de comer ou não comer alguma coisa, né? Não é isso que une as pessoas nesse contexto da socialização.
Na sua escolha musical, você nos traz aqui o Zé Ramalho, admirável Gado Novo. Por quê?
Porque a gente vê que muitos padrões que nós temos hoje de comportamento, eles são criados ao longo da nossa infância, adolescência, idade adulta, e muitas vezes a gente não para para observar como aquilo veio de aspectos culturais ou aspectos políticos ou de uma demanda que a sociedade colocou, que nem sempre você se encaixa, né? Então, muitas vezes a pessoa, quando acorda para alguns aspectos, ela fala assim, nossa, mas isso não tem a ver comigo. Eu cresci com isso, mas eu não me encaixo mais nisso.
Posso romper com esse modelo.
Eu posso romper, né? Então, muitas pessoas acabam percebendo que eles acabam saindo um pouco da boiada, né? Quando aquele caminho já não é mais o que toca o coração dela.
Então, nós vamos ouvir Admirável Gado Novo, interpretado pelo Zé Ramalho.
Você
mais que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro. É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber, e ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa parecer, e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem de comer. Eu vou virar de galo, povo marcado, e povo feliz. Eu vou virar de galo, povo marcado, e povo feliz. Lá fora faz um tempo confortável, a vigilância cuida do normal, os automóveis ouvem a notícia, os homens a publicam no jornal e correm através da madrugada. A única velhice chegou, demoram-se na beira da estrada e passam a contar o que sobrou. Eu, vida de galo, povo marcado e povo feliz.
Eric, aí nós até acabamos de ouvir Admirável Gado Novo, né, na voz do Zé Ramalho. E eu te pergunto uma coisa, uma pessoa que muda a dieta para uma dieta à base de vegetais e de legumes e frutas, realmente mexe com a natureza dela, ela fica uma pessoa mais calma. Mas antes de responder isso, a gente vai para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.